E o autor está lançando, agora em Caxias do Sul, nesse final de semana, o livro Palavras com Som, vai ser neste sábado. A obra contém poemas para serem escutados, aliás, ele tem aí uma conta no SoundCloud para ouvir os poemas, né? A ideia, a proposta do Gonçalo, essa sonoridade da língua falada que se converte, né, em poesia, que se converte na oratória. Eu vou conversar ao vivo com ele, direto aí da capital, Porto Alegre, onde ele está radicado, para a gente contar um pouquinho dessa história. Gonçalo, seja bem-vindo aqui no programa, tudo bem?
Tudo bem, Beverly. Muito obrigado. Ótimo dia para você e para os ouvintes.
Para você também. Adorei a ideia, Gonçalo, de um livro para ser falado, porque, na verdade, a palavra, mesmo escrita, ela carrega um som. Na cabeça da gente, quando a gente escreve, tem o som, né? Se a gente pensa ela, ela vibra dentro do coração da gente, não é verdade?
É, sim. Beverly, o livro veio de uma convicção de que a nossa sociedade está muito fragmentada e que a gente precisa descobrir linguagens e cultivar linguagens que aproximem pessoas que vêm de visões do mundo, experiências diferentes. E dentro dessa convicção, me ocorre que a música é uma linguagem muito universal e que existe música na nossa maneira de falar e que a melhor forma de tirar partido dessa música, da fala, é a poesia. Daí essa intenção de escrever um livro que seja ouvível, audível e que tente aproximar pessoas com experiências diferentes, sotaques diferentes e, de certa forma, com uma atividade diferente, também no sentido de que eu trabalho em ciências, mas fiz este livro como uma aventura pelo mundo da literatura e das artes.
Gonçalo, tem a questão, você falou em sotaque, né? Por exemplo, Obviamente, ao te ouvir, a gente percebe que você tem descendência aí lusófona, né? De um país lusó, possivelmente Portugal. A gente falou aí que você é de Lisboa, mas queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão de onde tu vem, a tua tradição como ser, né? Como indivíduo, e o quanto essa questão da sonoridade do teu sotaque é importante para você nesse contexto que você está hoje.
Sim. Beverly, eu sou português de origem, amo o meu país, tenho certamente muitas marcas que nunca vou perder por ter crescido lá, mas nesse momento eu já passei mais tempo fora de Portugal, mais tempo da minha vida fora de Portugal do que dentro. Cheguei no Brasil em 2004, mas antes disso tive 8 anos nos Estados Unidos, 1 ano e meio na Espanha, então eu me sinto muito uma mistura de experiências, onde a experiência de Portugal e de ser português é definitivamente a original e a que mais marcou o meu crescimento até o final da adolescência, mas me agrada muito a ideia de que eu misturo, na minha maneira de ser, na minha visão do mundo, experiências de vários países e de várias línguas. O que é que significa para mim, em particular, o sotaque em português? Em um plano, é uma coisa que eu não tenho muito controle e não posso alterar, só posso aceitar e fazer o melhor que puder com ela. O meu sotaque é diferente aqui e é diferente em Portugal também.
Uhum.
É porque está muito marcado pelo som brasileiro. O que eu acho que dá para tirar de interessante disso é aceitar a diferença e cultivar essa mistura de sons como quase como um símbolo daquilo que eu estou tentando fazer, que é cultivar uma linguagem que aproxime pessoas com experiências diferentes.
Muito interessante isso. Eu sei que além, obviamente, hoje você está aqui conversando com a gente como escritor, mas você também é biólogo, aliás, é professor, né, na Universidade Federal aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Viajou por muitos lugares com os teus trabalhos, seja na área de biologia, de pesquisa, ou mesmo com os teus trabalhos de arte e literatura. Como essas duas paixões se interconectam, tornando o Gonçalo Ferraz de hoje em dia?
Olha, elas se interconectam... Talvez a forma mais assim, estimulante para mim de conexão entre elas é que toda a vida, um pouco por tradição familiar, em toda a infância eu vi muito, eu escutei poesia e via meu pai, minha mãe, e meu avô e meu bisavô, que eu não conheci nenhum dos dois, escreviam poesia também. Então sempre cresci com a ideia de que as coisas mais importantes a gente diz em verso. Mas sempre olhei para isso de uma forma um pouco romântica. pensando sempre, ah, um dia, quando eu tiver tempo e paz, eu vou me dedicar a escrever poesias. E de certa forma, o que aconteceu foi que a minha experiência de trabalho na ciência me ensinou que a gente não pode esperar por inspiração romântica para fazer as coisas que quer fazer. Então, de certa forma, a minha experiência com a poesia, com a literatura, foi sempre muito idealizada e um pouco romantizada. E a parte da ciência foi mais pragmática. E recentemente eu decidi trazer um pouco mais da atitude que eu tenho no trabalho, da ciência, trazer um pouco mais para a poesia e deixar de esperar a inspiração, aceitar que a qualidade das coisas que a gente realiza é muito variável, uns dias está melhor, outros dias está pior. Mas, de certa forma, foi no momento em que eu trouxe um pouco mais do pragmatismo da ciência para dentro da poesia que eu consegui começar a produzir coisas suficientes para fazer um livro e para gravar esse álbum que está no SoundCloud.
Claro, os lugares por onde a gente passa é inegável, né, Gonçalo, que marcam também a nossa própria identidade, o nosso DNA. Você falou da origem, né, de Portugal, mas você já esteve em Barcelona, em Nova York, morou um tempo em Manaus, agora está em Porto Alegre. Quais seriam esses elementos, assim, se a gente pudesse trazer alguns deles, obviamente são muitos, mas alguns que vêm na cabeça, no fluxo de palavras, que talvez marquem esses lugares e te tragam essa poesia presente na tua vida?
Sim, tentando, aceitando o seu desafio e tentando dizer uma coisa marcante de cada lugar agora. De Barcelona, a beleza que os lugares podem ter, independentemente das relações humanas. É claro que Barcelona não seria nada se não tivesse gente, mas há um encanto físico das coisas que foram construídas por pessoas no passado. Mas é uma cidade em que eu aprendi que a gente pode estar sozinho, no sentido de não ter muitos amigos ou não ter muitas relações afetivas no lugar, mas se sentir acarinhado por um espaço que, no fundo, é um espaço que foi criado por pessoas em outro tempo. É como se a gente estivesse recebendo cuidados de pessoas que já não estão ali. E isso é uma coisa que eu acho que dá muito encantamento à vida, faz a gente sentir uma confiança que, de uma forma ou outra, sempre vai ter alguém nos dando algo, não é? Nem que seja através do espaço físico que já foi construído antes. Isso de Barcelona. Dos Estados Unidos, eu passei bastante tempo na cidade de Nova York, e uma coisa que me marcou muito lá foi resultado de um processo de aculturação que foi lento. Eu passei um tempo não gostando de nada, um tempo completamente maravilhado com tudo, e gradualmente fui me aculturando ao ambiente. E essa experiência dos Estados Unidos me deu muito uma sensação de que há aspectos do ser humano que são comuns e comunicáveis através de línguas e através de culturas. Foi uma experiência muito forte isso, tentar vencer o preconceito da diferença cultural e descobrir, depois de anos só de convivência, descobrir que, apesar de as pessoas terem uma cultura e língua muito diferente, a gente tem pontos de contacto. E em Manaus, a intensidade da natureza, como ela toca as pessoas.
Que legal. E Porto Alegre?
Manaus nos faz pequenos.
Isso.
Porto Alegre.
Um pouco mais cosmopolita,
agora,
né?
Mais difícil. Desafio mais difícil porque ainda está acontecendo. Mas Porto Alegre, uma coisa que me encanta de Porto Alegre é a dimensão da cidade.
Legal, legal. Já foi um bom desafio.
Não é grande demais nem pequena demais.
Dimensão, boa, boa. Gonçalo, para quem gosta de poesia, mas a gente sabe que o desafio do livro ainda é um desafio para o brasileiro, né? De ter, de comprar, de ter acesso, de manusear, de achar tempo. E hoje as tecnologias favorecem. Eu sei que você tem aí um espaço no SoundCloud. E eu reservei uma poesia que eu não sei se é uma das tuas preferidas, se tu tens preferidas entre as tuas. Eu botei aqui parceria, pode ser?
Pode ser, ótima ideia.
Tá, eu vou rodar aqui um trechinho, gente. É o Gonçalo declamando uma de suas poesias para que as pessoas possam sentir, né, a força da palavra, não só lê-la, mas senti-la também. A gente vai escutar um trechinho. Gonçalo, segura aí.
Ok.
Nota a nota, um instrumento faz girar o catavento. Quem o toca dia a dia dá fermento à melodia. ponto a ponto uma camisa, passo a passo uma investida, pedra a pedra uma parede, nó com nó faz uma rede. Telha a telha a cobertura, gota a gota de água pura, no torrão de chão gretado cresce um fruto adocicado. Mano a mano é parceria, muito ganha quem confia, se não tem nada a perder, desengano é aprender. Hora a hora uma rotina, ano a ano vem a idade, beijo a beijo esquece o tempo, ficou cedo e era tarde. Quando a morte vem, safada, num carro sem bagageira, não nos deixa levar nada, nem um lenço na algibeira. Sol a sol vai trabalhando, faça chuva ou faça vento, mão na mão vai ajudando quem segura o fundo ao tempo. Taco a taco na batalha, les a les vira a paisagem, fica o serviço bem feito e as lembranças da viagem. A gente nasce pelado, sem juízo ou instrução. Nunca deixe um companheiro com uma ideia na mão.
Que coisa mais impactante, né? Que impressionante. Com certeza, se eu lesse a poesia, o resultado seria diferente, não há dúvida disso. Muito bacana, gostei muito. Dá um endereço, por gentileza, Gonçalo, para quem quiser acompanhar as tuas declamações, né, na internet. São disponíveis, são gratuitas, né?
Sim, no SoundCloud, procurar Gonçalo Ferraz, o perfil Gonçalo Ferraz.
Que, aliás, é ótimo. Eu li aqui o descritivo do perfil. Não posso deixar, porque o próprio perfil descritivo é uma poesia. Diz assim: Gonçalo nasceu depois da extinção do Permiano e ainda não era um fóssil quando gravou esses poemas. Muito bom. Muito, muito bom.
Tá, mas acho que creio que a melhor forma de chegar lá é mesmo entrar no SoundCloud e colocar Gonçalo Ferraz com C cedilha no perfil. Porque o link em si não é fácil de memorizar.
É verdade. Gonçalo, deixa eu te perguntar então agora propriamente do teu livro que tu estás lançando amanhã, né? Sábado, vai ser às 10 horas da manhã na do Arco da Velha. Conta pra gente.
Então, esse livro foi produto do primeiro ano e meio de produção regular de poesia. Quando eu montei a proposta para a editora Libretos, ela era uma amálgama de poemas de vários tipos, uma boa parte deles gestados em slams, na rua, em Porto Alegre, que são uma espécie de... Eu creio que tem slam em Caxias também, não sei precisar, mas tenho quase a certeza que tem.
Tem sim.
E eu, enquanto escrevia, frequentava slams e saraus em Porto Alegre. Daí vem também a insistência no som, não é? Porque quase todas as poesias desse livro foram escritas pensando em depois declamar em público, em sarau ou na rua. E só que eu fiz e ao mesmo tempo ia explorando uma grande variedade de formas, não é? Então era uma amálgama muito grande de poemas e houve uma coincidência que quando eu estava montando a proposta para a literatura, li o Guerra e Paz do Tolstói. E um dia, acho que, não sei, por criatividade ou por preguiça de achar uma ideia melhor, eu pensei, tem aqui uns poemas que são de guerra, tem outros que são de paz, e há alguns que são os poemas de amor, que não são de guerra nem são de paz, então fico numa seção separada só para eles. Então o livro tem três partes, poemas de paz, poemas de amor e poemas de guerra. Uns são mais engajados, outros mais contemplativos e outros mais sobre amor, que abarca... amor afetivo de vários tipos, homem e mulher, mãe, irmão, etc.
Entendi, bacana.
Mas o livro foi um resultado disso, foi uma compilação de um ano e meio de produção, tentativa, uma espécie de um ponto da situação.
Entendi. O livro Palavras com Som, você estará na cidade amanhã, na do Arco da Velha. O livro tem um preço bem acessível, né? As pessoas já amanhã podem fazer a aquisição e já levam com um autógrafo, é isso?
Isso mesmo. Amanhã às 10 horas do Arco da Velha, em Caxias. O livro está sendo vendido por R$28.
Gonçalo, quero agradecer muito a tua presença aqui no programa, por nos encher essa manhã aí de poesia, viu? Desejar a você muito sucesso e plena harmonia na tua estada aqui no Rio Grande do Sul. Um forte abraço.
Muito obrigado, Beverly. Forte abraço. Gratidão imensa a você e à rádio.
Um abração. Valeu. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.